Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Sabe o que aconteceu?
O quê?
Djalma se sentiu traído.
Me senti traído.
Começaram a
gravar. A gente treina, né? Eu me senti traído pela Marta, porque essa coreografia é treinada com a gente.
Acho que tá. Ah, não, tá funcionando.
Você não tá saindo no
tá.
Eu não. Ah, eu tô. É, vamos arrumar. Gente, hoje
é que
a gente
é
tá...
o primeiro programa,
é o primeiro
a gente tá todo
programa, a gente
tá
não
todo
tá
mundo
acostumado,
meio perdido.
Só tô eu agora. Gente, hoje tá difícil, o povo tá meio animadinho aqui, apesar
tá
do
difícil,
frio,
é
estamos
frio,
animados.
É o frio, né?
O importante é o bom humor,
não
o
é?
Resto é resto.
Então, a gente treina essa coreografia o tempo todo, a semana.
A semana
treinando.
Inteira.
Eu falo, Marta, a coreografia é nossa, né? É uma coisa minha, nossa.
Pra gente, você que tá só ouvindo, a gente faz uma coreografia aqui maravilhosa.
Me mostra aqui, me impõe, põe né? A Marta e
boatos que a coreografia vai incluir umas cambalhotas.
Daqui a pouco a gente faz dancinha no TikTok.
É. Opa, podemos, vamos ensaiar. Gente, boa tarde, você que nos acompanha aqui no Mente Aberta. Ah, esqueci.
É o boa tarde de Djalma agora, né?
Boa tarde, Marta.
Boa tarde.
Como você Marta. Está nessa terça?
Pelo jeito. Tô bem, meio avoadinha, mas tô bem.
Mas tudo bem. Tá com, tudo bem. Com o tempo a gente né? Põe o pé no chão.
Isso.
E você, Djalma?
Tô bem, graças a Deus. Incrível, né? Apesar
como passaram
da
a última
friaca
semana.
Terrível que tá nessa cidade. Cadê o sol, gente?
Não é? Engraçado como
sol?
A gente tá bem humorado apesar disso tudo. Porque a gente odeia. Eu e o Djalma, a gente tem uma cara que...
Eu amo.
Ele ama. Marcinho ama.
Marcinho
a gente
ama,
não gosta.
Nós odiamos. E eu não sei se eu tô rindo assim, porque sabe...
É de nervoso,
eu tô
né?
Com uma síndrome de Estocolmo com o tempo, sabe? Tô falando, ah, não, mas já vai passar. Não, verão
amanhã
tá chegando.
Amanhã passa. Prometo.
Amanhã vai vir a luz de novo, né?
É horrível, né? A gente age... O corpo, ele fica todo... É aquilo que a gente falou, né? Na retrasado.
Você tá brincando, né? Então, assim, até os trabalhos do consultório, assim, eu não gosto de aquecedor no consultório, mas alguns dias eu pensei em botar um aquecedor lá. Só que ali varia muito, né? Porque você bota o aquecedor, resseca muito o ar pra mim, sabe? E eu tenho esse problema do ar, assim, que fico com ar ressecado. Até ar-condicionado de carro, assim. Eu tô meio pigarrento hoje por causa do ar-condicionado do carro. Né? Porque de pegar o ar quente assim na. Enfim. Mas estamos bem-humorados.
Estamos bem-humorados, né? Isso que importa.
Isso que importa.
É. Eu vou pedir para vocês esperarem um pouquinho, a gente vai começar o programa, esperarem para mandar a pergunta. Quem manda a pergunta pelo WhatsApp, que tá carregando aqui, tá com frio meu computador.
Tá
mas
esquentando.
Hoje o tema não poderia ser outro, e até por causa das últimas notícias, né?
Da Isa?
Da Isa, é traição.
Só vou entrar aqui, porque o meu celular está me traindo.
Então a gente vai falar sobre traição. Para quem não sabe, a cantora Isa, até foi uma... Né, gerou toda uma polêmica em volta.
Fez um exposed.
É, porque ela se expôs, porque está de 6 meses de gravidez, e o marido, o jogador de futebol...
Isso, né,
Ila, é isso.
Yuri.
É, traiu. E aí a gente quer falar... De, né, quais as consequências disso, de como a mulher sente, o que leva, e até um pouco também dessa exposição, se necessário ou não, porque está todo mundo criticando um pouco, né, a exposição, mas eu achei interessante porque tantos outros casos vieram, tantas outras mulheres falaram e como elas se sentem, se sentiram, e eu acho importante a discussão.
É bastante importante, até foi um assunto assim, eu sempre quando a gente está pensando no assunto, vem assuntos às vezes da semana, né? E tiveram pessoas que falaram para mim, fala um pouquinho de traição, né? Às vezes no consultório. Falei, ah, é um tema legal para a gente pegar assim, que está quente, né? O tema. A gente falar assim, a traição, e por que a traição dói tanto, né? Por que é tão pesado assim a pessoa se sentir traída, né? E todos os aspectos da traição. Às vezes as traições, elas têm, né? Às vezes, não sempre, elas têm diversos aspectos. Né? Às vezes, essa exposição, por exemplo, que essa cantora fez, ela foi uma exposição talvez necessária, porque tinha uma história anterior, pelo que eu li assim rapidamente, em alguma fofoca de internet.
Sim.
Teve uma coisa rapidamente que parecia que a pessoa, que era, não sei se era amante do marido ou qualquer coisa assim, ia expor isso, estava vendendo essa história para os jornais. né? E por isso ia vender como um escândalo.
É, então,
e ela soube antes, aí ela resolveu, até pra destruir, pra pessoa não ganhar dinheiro.
Deu, né? O primeiro passo, né?
Deu o primeiro passo, que não tá errado nisso, né?
É, nesse caso. Pelo que eu vi do vídeo da Isa, pelo que eu entendi, acho que desde o começo do relacionamento dela com o jogador, ele ainda mantinha relação com essa terceira mulher, com essa terceira pessoa. Em vários níveis, segundo a Isa disse.
Sim.
E aí nunca parou esse contato. Então, e a Isa até diz, ela cita no vídeo, que a pessoa, essa terceira pessoa, quer ficar famosa.
Uhum. Ah, sim, né? Imagina.
Ela falou, vocês vão conhecer, vocês vão saber quem são ela, porque ela quer isso. Ela quer a fama.
É, e a traição ali, né? Pergunte.
É, não. O que é a traição, então? Você dentro de um relacionamento, o que compõe a traição?
Eu acho assim, dentro de um relacionamento existem acordos e contratos. Contratos que são falados e contratos que são inconscientes, mas que nós colocamos ali dentro, contratos velados. Então existem esses dois tipos de contratos. O que é o contrato velado? O contrato velado é aquele contrato que eu acho que cabe naquela relação. Né, às vezes não sou falado, então é um contrato quase que emocional, né? Então a traição, ela é justamente o rompimento desse acordo, desse contrato, né? Então o que acontece, que toda relação ela deveria ser, eu falo deveria porque não todos se fazem através disso, mas toda relação ela deveria ser baseada em confiança. Né?
Sim.
Precisa.
Não, eu acho que é o mínimo, né?
É, mas tem relações que não são assim, né? São relações que já são feitas com outros valores que não é a confiança. Às vezes são relações por financeiras.
Até, né? Resgatando programas anteriores, o poliamor envolve confiança?
Sim.
Sim, porque é um contrato.
É um,
né,
contrato, né? Então tudo que é feito entre dois e mais adultos, né? Dois e mais adultos. Né, com acordo de todo, com a correspondência de todos, e que todos ganham de certa maneira com isso, tá ok, né, dentro do acordo. Então se de repente um casal ele aceita que as pessoas podem ter relacionamentos com outras pessoas, né, não tem problema, porque não abala a confiança, entendeu, né? Por isso que tem os acordos que são feitos. E a traição é quando um acordo é rompido, ou seja, o prazer de um se torna prejuízo para outra pessoa. E esse que a gente chama de traição. E a traição, ela abala principalmente a autoconfiança, né? Então a pessoa, muitas vezes a pessoa traída, ela se sente muito mal de acordo, por causa da traição. Ela se sente muitas vezes culpada, ela se sente muitas vezes com uma raiva intensa, com emoções muito baixas, porque houve um rompimento do contrato, né? Então isso é traição, é o rompimento da confiança principal daquilo que foi acordado, né? Ali.
E é importante também a gente ver assim, os diferentes tipos, né, de traição, porque a gente está falando de uma traição que de fato aconteceu, né, um envolvimento físico, emocional, mas existem outras traições também, né? Porque eu vejo muitas pessoas falando assim, ah não, mas se foi na internet, se foi uma cyber traição, não, aí não é traição, porque não tem o contato físico. Vamos falar disso, porque a gente está falando de confiança.
Então a gente entra na questão sempre do acordo que foi feito, né? Para alguns casais, ver internet, ver pornô, ver essas coisas, não abala em nada. E para outros, isso aí é significativo, né? Ter contato com outras pessoas na internet, sabe? Tem pessoas, por exemplo, que têm relacionamentos virtuais, né? E aí configura como traição, né? Mesmo que não é a toque.
Então, isso que eu ia perguntar. Mesmo, tipo, não tendo encontro físico, tipo, pessoal, cara a cara com a pessoa, mantendo só, tipo, esse papo virtual, essa conversa virtual, é uma traição?
É uma traição, porque, olha só, isso, se esse prazer leva a prejuízo para outra pessoa, né? Porque foi uma quebra do acordo.
Só um pouquinho, só, desculpa. A Rita de Cássia está dizendo que está com dificuldade para acessar o vídeo. Rita, eu acho que é o vídeo aqui do Instagram? Ou do YouTube mesmo? Você pode dar
eu
uma checada?
Eu acho que do YouTube dá normal, até porque temos comentários.
Ah, tá tendo os comentários?
Temos comentários.
Então, Rita, vai lá pro YouTube pra assistir a gente. Eu tô vendo aqui no acompanhando no celular do Djalma. Então, Rita, vai lá pro YouTube. YouTube, YouTube, que você consegue assistir a gente ao vivo, tá bom?
Marta foi alfabetizada em inglês.
É, inglês, ela sabe inglês, ela falava com a pronúncia correta.
Só entrar no YouTube, então procurar por arroba Rádio Cultura Curitiba ou Rádio Cultura de Curitiba, você já acha o link. Posso ler os comentários?
Pois por favor.
Temos Diego Rocha dando boa tarde. Adriane Cruz dando boa tarde.
Fala,
gente,
Adriane.
Boa. E Daniel Pereira falando: se traição é rompimento da confiança, então outras traições não sexuais até entrariam nesse conceito?
Perfeitamente, Daniel. Entraria nesse conceito. Toda vez que é abalo de um contrato emocional, um contrato que é falado, existe uma traição. Então, às vezes, não precisa ter só uma questão física, necessariamente. Né? Às vezes, por exemplo, nós temos traições, às vezes, de amizade. Né? Daquilo que nós não esperamos. Então, acontece muito.
É o que eu mais tive na minha vida.
Ah, né? De amizades. Então, pessoas que você confiou um segredo, que você contou. O que você coloca no contrato emocional da amizade? Que aquela pessoa, ela está ali porque ela gosta de você e você gosta dela.
Sim,
mas não
é
tem...
uma coisa recíproca, né?
É uma coisa recíproca. E que aquilo que é falado é mantido entre aquelas pessoas. Né? Então, quando você pega uma pessoa que se faz como sua amiga e que coloca você, ou diminui você, ou desqualifica você para outras pessoas, isso é uma traição também tão doída quanto
Sim.
uma traição emocional. Né?
Pois é. Mas aí você já respondeu. Eu ia perguntar se a traição emocional é tão grave quanto a física.
Sim, eu acho que a traição emocional é pior do que a física.
Pior.
É. Porque a física, ela é o que afeta não é o outro ter transado com outra pessoa. É a dor emocional que isso te causa.
Sim.
Porque nós temos uma ideia de que, por exemplo, isso difere muito de homens e para mulheres, né? Mas assim, a gente tem uma ideia de que se eu estou com uma pessoa e essa pessoa me traiu, é porque eu não sou bom ou boa o suficiente para ela. E aí isso bate na minha autoestima, porque é a confirmação de que eu não fui suficiente.
Não está suprindo as expectativas.
E a gente tem essa narrativa na sociedade. Ah, traí porque eu não transava com a minha mulher. Ah, traí porque o meu marido não transava. Como se o desejo sexual fosse somente o impulsionador disso. Mas não é. Né? Existe a questão do desejo sexual e aí as coisas que eu tenho que fazer nesse relacionamento, que não tem sexo e eu quero sexo e não tem sexo. Né? Eu tenho que resolver isso de alguma maneira. Mas quando eu passo para a traição, sabe, e justifico a traição, eu justifico culpabilizando o outro, né? Chico Buarque tem uma música que fala, né, que a Gal Costa cantava, né, te perdoo por te trair, né? Ou seja, a culpa é da pessoa, né? Né? Não é minha.
Então aqui, o Fábio tá dizendo, não existe contrato que substitua a confiança e o respeito. Nada e ninguém impede quando uma pessoa quer trair.
Nada. Então veja só, esses contratos emocionais, eles são tão fortes quanto os contratos escritos. Né? Porque são contratos emocionais. E claro que esses contratos emocionais, eles muitas vezes ele pode vir da cultura e que eu fui inserido. Né? Então, por exemplo, pode ser pessoas que têm culturas mais livres e outras com culturas mais restritas e se juntam e aí cria-se algum conflito dos contratos emocionais, que não são contratos que são ditos, mas que eu espero. Né? Então, para mim é claro que é aquilo que funciona no relacionamento, eu não preciso falar sobre isso.
Mas não existe um perigo em você criar expectativa?
Exato.
Expectativa,
né?
Sempre é um perigo.
Pois é.
Em qualquer situação.
E nas relações existe isso.
Sim.
Então, por exemplo, existe uma dosagem que aí que é muito delicado de você ver. Existe uma dosagem. Então, por exemplo, talvez uma pessoa muito insegura, ela monta de que o contrato emocional ela é que a outra pessoa que eu estou me relacionando vai ter só olhares para mim, não vai ter amizade com mais ninguém, que vai só contar seus segredos para mim, que eu vou ser tudo para essa pessoa. Esse é meu.
Mas aí não entra alguma coisa em algum nível de possessividade?
Sim, é isso que eu falo. Para a pessoa, isso é o contrato natural. E às vezes, na família dela, são esses contratos. que existe. Sim. Aí ela pega uma outra pessoa que tem um contrato que eu considero mais saudável, mais livre, né? Eu não sou dono do desejo da pessoa, né? E não sou eu. Por isso que eu falo que existe uma diferença de homens e mulheres nisso, porque não sou eu que sou responsável pela libido da pessoa, sabe? Pelo desejo da pessoa, não sou responsável disso. Mas para essas pessoas que têm essas coisas mais restritas, elas acham que sim. Então, quando elas têm essa coisa muito restrita, para ela, traição é se a pessoa olhou para uma outra pessoa, que ela acha que olhou. E isso é patológico, né?
E a gente vê muito isso, né?
Muito. É onde tem
as violências. De não poder olhar para o lado.
Né? Mas isso não é ciúme?
Sim, mas é uma possessividade. Mas por que gera o ciúme e a possessividade? Porque no meu contrato emocional, aquilo não existiria. A pessoa que está comigo, ela só olha para mim. Ela, sim, né, ela me valoriza, ela não vai conversar com outras pessoas. Sim. Ela não vai... Certo? Eu boto regra. E isso está errado.
Sim.
Né? Porque eu tenho que trabalhar sempre, quando eu estou com o outro, a liberdade da pessoa. Né? A pessoa é livre. Entende? E o que o Fábio falou. Se a pessoa ela quer trair, seja qual for o motivo que ela queira trair, ela vai trair. Não adianta eu ficar olhando, vigiando, cuidando... Né, vendo se a pessoa está com marca disso, né? Ela vai trair. Por isso que o contrato é de confiança.
Sim.
E se a pessoa abalar a confiança, e aí faz o quê?
Temos comentários, mais comentários.
Vamos lá.
No Facebook, a Adriane diz o seguinte: esse tema é sempre atual, né? Traição é escolha nos fim das contas, não é?
É. Ela tá certa, Adriane. É uma escolha.
E o Diego, no YouTube, ele comentou o seguinte: a quebra unilateral de um acordo de vontade por si só não é uma traição. Sim. Isso, na esfera jurídica, é direito potestativo. Uhum. Ele complementa falando: eu penso que a traição ocorre quando, antes de se romper o contrato, ocorre a traição... Pera, vou ler de novo.
Vai.
Eu penso que a traição ocorre quando, antes de se romper o contrato. É um ato ou fato que causa dano emocional, psicológico ou físico ao outro. E só se efetiva quando o outro toma conhecimento.
Exatamente.
E daí o Daniel, ele fez um comentário, sim, ele perguntou: trair e coçar é só começar?
É só começar.
é isso, então vamos lá, trair e coçar é só começar. É algo que aí você vira um desafio, uma aventura, tem a sua adrenalina...
Existe assim, né?
Por que esse ditado trair e coçar é só começar?
Isso vem de um teatro, né? De uma peça
não,
de teatro.
Não,
né?
Eu sei, mas aí existe essa, por exemplo, essa... Você começa... Como você fica scrolling? Ai, hoje tá difícil.
Nossa, ela é toda no inglês.
Vamos fazer um programa em inglês?
Ela esqueceu palavras em português. Ela
rolar,
não...
rolar.
E você fica
rolar.
Fazendo assim, rolar na
rolar,
tela,
rolar,
que daí
rolar tela.
Te dá a dopamina. Então, as redes sociais, elas te dão. A traição também te dá pela questão da aventura, do
sim,
perigo?
Então, por isso que difere muito, sabe? É assim, a gente não vamos tentar generalizar as traições numa coisa só, que é impossível e seria até ignorante a gente fazer isso, mas são os tipos de traições. Muitas vezes, por exemplo, existe muito para os homens, né? E aí isso está acabando, mas isso existe muito para os homens, a diferenciação de que é traição, para muitos homens, é traição se eu me envolvo afetivamente. Se eu me envolvo sexualmente, não.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.